Está no ar o Jornal do Senado.
Aloísio Nunes Ferreira afirma que há motivos para a Câmara analisar pedido de impeachment de Dilma.
Senadores avaliam manifestações populares de domingo.
Renan deve apresentar amanhã calendário de votação de propostas da Agenda Brasil.
Flecha Ribeiro destaca início de funcionamento de colégio militar em Belém.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, acredita que há motivos suficientes para a Câmara dos Deputados analisar um eventual pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff.
Ele explicou que a prática de crime de responsabilidade pela presidente da República deve fundamentar o pedido de impeachment, que ainda precisa do apoio de 342 deputados federais.
Na minha opinião, a definição do crime de responsabilidade alcança, sim, não apenas as pedaladas fiscais, não apenas a gestão presidida pela presidente Dilma Rousseff das contas públicas, o ocultamento pela contabilidade da União da real situação fiscal do Brasil, por expedientes dos quais ela tinha pleno conhecimento e não poderia deixar de tê-los, porque muitas das medidas necessárias a revelar a real situação das contas do Brasil dependeriam de decreto dela.
Aloísio Nunes Ferreira disse que, apesar da existência de condições jurídicas, ainda faltam as condições políticas para o impeachment de Dilma, com o fim da base de sustentação do governo no Congresso Nacional.
Já o líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima, defendeu que a renúncia de Dilma Rousseff seria um gesto de grandeza da presidente para que o Brasil supere a crise.
Ele acredita que enquanto Dilma e o PT estiverem à frente do governo, o país estará condenado a conviver com as dificuldades.
O que nós queremos é encurtar o tempo de crise. E a forma mais eficaz, mais rápida para o encurtamento desse tempo de crise seria um gesto de grandeza por parte da presidente da República com a renúncia do seu mandato para que nós pudéssemos ter um novo governo legitimado e com a credibilidade necessária para fazer a concertação que o país precisa.
E na opinião do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, as manifestações de ontem em várias cidades do país mostram que o atual sistema político se esgotou e a população não tolera mais a corrupção e a incompetência do governo.
O senador acredita que a mudança é inevitável e poderá ocorrer pelo impeachment, que considerou um pressuposto constitucional da reivindicação popular, pela renúncia da presidente, pela cassação de sua chapa por crimes eleitorais ou, por fim, pelas eleições em 2018.
Essas são as alternativas para a mudança. Portanto, mais cedo ou um pouco mais tarde, a previsão é de que o povo brasileiro fará a mudança desejada, sonhada e levada como apelo às ruas do país. O modelo realmente se esgotou, faliu, não há como sobreviver.
Já o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, acredita que foi clara a mensagem de insatisfação com o governo passada pelo povo durante as manifestações de ontem.
Por isso, ele disse que é preciso investir no diálogo para buscar uma saída para a crise, que ainda pode piorar, na opinião dele, porque a inflação não está sob controle, como dizem os representantes do governo.
O senador afirmou, porém, que um pequeno aceno foi feito no caminho do diálogo quando a presidente Dilma convidou ele e um grupo de senadores independentes para conversar na semana passada.
O grupo apresentou à presidente uma carta com sugestões para tentar resolver a crise no país, como o governo admitir os erros da campanha, reduzir o número de ministérios e melhorar a qualidade dos que forem mantidos. O senador destacou que a presidente ouviu a todos e pareceu sensível às colocações.
E eu creio que foi um ponto importante, bom, positivo. Eu estou satisfeito de ter feito aquele gesto, inclusive dado o cartão de visitas no final, para que ela soubesse onde me encontra, se eu puder ajudar no diálogo, sem abrir mão daquilo que é fundamental, que é esse governo se recompor, corrigindo os erros que cometeu e comete, depois de reconhecer que cometeu esses erros.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, deve apresentar amanhã o calendário de votação da Agenda Brasil.
Ele não adiantou, no entanto, quais propostas terão prioridade de análise. A reportagem é de Érica Christian.
Renan Calheiros ressaltou, no entanto, que o Senado deverá votar nesta terça-feira o projeto que volta a cobrar a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento.
Nós vamos começar a votar os pontos orientadores da Agenda Brasil. Começa pela desoneração, que está na ordem do dia.
O senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, deve apresentar o relatório nesta terça-feira, ao ressaltar que o Senado foi contrário às mudanças feitas pelos deputados, que privilegiaram alguns setores da economia. O senador Fernando Bezerra, do PSB de Pernambuco, aposta na aprovação da versão da Câmara diante de um acordo com o governo de rever as alíquotas.
O acordo foi feito no sentido de votar como saiu da Câmara e o governo com o compromisso de fazer uma reanálise dessa situação.
Na tentativa de votar a reoneração da folha, a equipe econômica adiou o pagamento da primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas, sob o argumento de que essa arrecadação é necessária. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, minimizou a pressão do governo.
E o 13º é um direito já do aposentado, é direito adquirido, que nessa época ele conta com esse dinheirinho para poder administrar suas contas.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, destacou que no ano que vem começa a funcionar o Colégio Militar de Belém, que foi criado por uma portaria de maio passado.
Ele contou que as inscrições para o concurso de admissão de alunos já estão abertas e que a inauguração do colégio está prevista para ocorrer em 12 de janeiro de 2016, dia em que Belém completará 400 anos.
Para Flecha Ribeiro, o Colégio Militar vai promover uma mudança de patamar na qualidade do ensino no estado do Pará.
Porque o Colégio Militar não só passa informação para os seus alunos, mas ele forma o cidadão. Os alunos, os colégios militares ao longo do Brasil, com esse é o 13º, eles estão sempre em posição de destaque nos exames do Enem. E não será diferente com relação ao Colégio Militar do Norte.
Já o senador Hélio José, do PSD do Distrito Federal, pediu apoio ao projeto dele que cria as unidades de acumulação de recursos hídricos, uma série de reservatórios que contribuirão com as barragens das usinas hidrelétricas, de modo a regularizar o nível das águas.
Para Hélio José, as unidades de acumulação de água representarão energia guardada para uso futuro, além de terem aproveitamento turístico e valorizarem terras vizinhas.
Hélio José apontou a necessidade de se revisar a política de construção de usinas a fio d'água, que são mais vulneráveis à irregularidade no regime de chuvas.
Aqueceu-se a construção de usinas hidrelétricas a fio d'água, que ao não funcionar regularmente o ano todo, obriga-nos a acionar usinas térmicas e a petróleo, cuja o quilowatt é caríssimo. Verifica-se assim que não se tem nenhuma vantagem adicional, pelo contrário, traz-se muito mais danos que as hidrelétricas com lagos de acumulação.
2.000 atletas devem participar dos primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, reunindo competidores das Américas, África, Ásia e Oceania.
As competições vão acontecer em Palmas, capital de Tocantins, entre os dias 20 de outubro e 1º de novembro.
E a Comissão de Educação e Esporte discutiu em audiência pública o legado e o impacto dos Jogos para o país e a cidade-sede das competições. Repórter Carlos Pena Brichanini.
Devem comparecer 1.000 atletas brasileiros de mais de 30 etnias e outros 1.000 atletas de outros 22 países. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, destaca que o Brasil sediar e apoiar este evento é uma forma de se redimir com o passado de conflitos entre brancos e indígenas.
Há uma dívida do Brasil para com os povos indígenas do nosso país e Tocantins, nesse momento, representará todos nós brasileiros.
Os 2.000 indígenas vão disputar provas como arco e flecha, arremesso de lança, lutas corporais, canoagem, entre outras modalidades. O presidente do Comitê Intertribal de Memória e Ciência Indígena, o índio Marcos Terena, participou da audiência na Comissão de Educação. Ele é um dos coordenadores dos Jogos e disse que, paralelo ao evento, serão realizadas atividades de conscientização e articulação entre os indígenas. Terena afirmou que hoje os movimentos indígenas deixam a desejar na movimentação política.
No passado, eu ajudei a expulsar fazendeiros de terras indígenas, junto com os Kayapó, com os Caigangue, com os Yanomami, com os Bacuxi, naquele tempo dos anos 80. Hoje ficou difícil, porque nós temos vários senadores, vários deputados que estão fazendo um trabalho político de articulação política, coisa que nós não temos.
Jornal do Senado. Apresentação, Marluce Ribeiro e Osório Anquises. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.